sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas, a todos aqui, boa noite. Fazei-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a gente ímpia. Livrai-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tubernáculos.
Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, ofício número 052/2017.
Ofício número 252/2017, Prefeitura Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 003/2017, que dispõe sobre a carreira dos profissionais de fiscalização do município de Juara e da outras providências, para estudo da legalidade quanto à execução integral do adicional de produtividade em relação à atividade de fiscalização.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, comunicado número 027172/2017.
Comunicado número 027172/2017, de 28 de março de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PAR-TD, no valor de R$ 138.435.
Termina a leitura, passando o vereador escrito no pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos, demais vereadores. Senhor presidente, quero fazer uma solicitação aqui via verbal aqui, ofício, né? Hoje a gente teve um dia corrido. A Secretaria de Desporto e também a Administração, Secretaria de Administração, a questão de solicitar um guarda permanente lá na Vila Olímpica. Não só um guarda, mas a segurança lá, porque a gente recebeu algumas reclamações já de que, mesmo com o portão fechado, o horário mantido certo, o pessoal está pulando lá e está tendo algum vandalismo lá dentro, questão de uso até de drogas lá dentro. Então, acho que é um lugar que, dentro do centro da cidade, o secretário está aí, Clairton, a gente vai solicitar essa indicação. Eu acho que passou do momento de ter uma pessoa lá, Clairton, responsável lá, para cuidar daquele lugar lá que tem várias coisas lá já dentro e um lugar grande, né, dentro do centro da cidade. Outra questão, a gente vai encaminhar também via verbal aqui, uma questão ofício à Secretaria de Segurança do Estado, né, também, que é a questão da emissão de identidades aí, é o mesmo problema velho e antigo ainda que acontece na Secretaria de Segurança Pública, do atraso na entrega de RGs aí às pessoas que fazem seu RG. Eu já acompanho isso aí há mais de 10 anos e a gente vê que não avança essa situação. É mais de 30, 40 dias para a pessoa ter uma certidão de RG na mão, e a gente vai solicitar isso aí para ver se pelo menos ameniza um pouco a situação de Juara aqui, juntando aí com as outras situações que já são solicitadas ao governo do estado. Também agradecer ao Moisés aí que está aí pela realização do evento. Moisés, você correu atrás, batalhou, a Câmara Municipal participou, todos aqui os vereadores do evento que você fez. Parabéns aí, Moisés. Não desista não, continue, tá? Esse foi o primeiro. Os problemas acontecem, mas você é um rapaz que tem a sua personalidade aí, que você vai avançar sempre aí. Então, não desista que você vai avançar e sempre conseguir as suas coisas. Agradecer a Secretaria de Desporto, a de Turismo também, que apoiou, ajudou, o Comércio, né? Nós todos aqui. Carlinhos também, outro batalhador aí, fazia motocross, agora está fazendo bicicross aí, mountain bike, eu acho que é, né, o GP que teve. Muita gente de fora, pessoas que realmente levam o nome da cidade. Eu vi que as entrevistas que nós fizemos também no meio de comunicação, eles falaram muito bem da cidade e vão levar essa lembrança de fora. Algumas coisas que deixam a gente feliz, né? Como eu sempre falo, o investimento no esporte é barato e é a maneira mais prática e rápida de levar o nome do município para fora. Então, parabéns aí também ao Carlinho, ao secretário Vilmar também, que esteve junto na Copa das Empresas. Eu estive lá na final, o ginásio cheio de gente, lotado. Um evento que a gente começou com a TV Record, também com a Difusora, e deu certo, e eles deram continuidade. Agradecer ele por ter dado continuidade aos eventos. E o incentivo que a Prefeitura vem dando ao esporte e aos eventos. Então, a gente tem que parabenizar, sim, E a cidade movimenta, movimenta o comércio, movimenta tudo, né? Todos aí participam e a gente pode ter uma cidade mais legal, mais atrativa para trazer o povo para cá. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite aos presentes, boa noite, presidente, caros colegas vereadores. No dia de ontem nós comemoramos o Dia do Trabalhador. E eu sei que, como mulher, nós enfrentamos muito mais dificuldades no mercado de trabalho do que um homem. A mulher, ela muitas vezes tem que deixar o filho em casa para estar no trabalho. No estado de Mato Grosso, nós já temos licença maternidade 6 meses. Nós temos licença maternidade 6 meses no município vizinho de Porto dos Gaúchos. Então, eu quero fazer uma indicação verbal. Eu sei que já tramitou nessa casa um projeto e que não é da nossa alçada, isso não cabe aos vereadores. Então, eu faço uma indicação à prefeita e quando essa indicação for enviada ao executivo, espero que meus colegas assinem comigo, para que a prefeita analise com carinho, para que essa nossa licença maternidade seja ampliada para 6 meses também. Eu sei que muitas vezes isso vai onerar os cofres públicos, mas a gente não pode ir na contramão das orientações dos médicos, que orientam a mulher a amamentar 6 meses. Como que você vai amamentar 6 meses se a licença maternidade só é de 4 meses? Posso dizer pela minha experiência, que eu tive filha trabalhando e voltei com 4 meses, e ali encerra-se a amamentação. Porque mesmo morando numa cidade muito pequena, inviabiliza a gente sair do serviço, principalmente para mim que sou professora, e em casa amamentar. Então é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, e eu acredito que a prefeita Luciane vai fazer isso, ela sendo mulher, ela sabe da importância que é esse período maior de amamentação, de estar com seu filho até os 6 meses. Espero que, ainda nesse mandato, a gente veja isso acontecer aqui, né? O município vizinho, Porto dos Gaúchos, isso já é lei. Então, vamos nos inspirar em quem aí já fez isso. O estado de Mato Grosso garante isso para os seus funcionários. Eu acredito que é uma coisa positiva para o município. Conversando com o secretário de Educação e com o coordenador das escolas rurais, nós vimos que eles têm grande dificuldade de visitar as escolas rurais por falta de um automóvel. O secretário municipal de educação, muitas vezes ele vai nas escolas rurais de carona, né? Muitas vezes a própria Câmara vai, né, com o seu carro, com o vereador, o próprio Chiquinho, que anda muito pelo interior, leva o secretário de educação. Então, nada mais justo que essa secretaria, que é tão importante, tenha um automóvel, um carro próprio para isso. Nós sabemos que tem escola rural que tem ensino médio com 2 professores atuando. Então, eu também peço aos meus colegas aqui que assinem comigo para que a gente peça ao executivo esse olhar para a Secretaria de Educação. Né? Muito obrigada e por hoje é só.
Vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretário e população presente. Eu vim aqui também agradecer os esportes, os eventos que teve esse final de semana aqui na Juara e ontem, Dia do Trabalhador. Até peço desculpa para o organizador aí que eu não pude estar presente na corrida de bicicleta, porque eu estava envolvido muito lá no rodeio de Águas Claras. E seria uma alegria minha de estar junto com vocês, que em 2002, Chico, na corrida profissional e na corrida amador, eu tirei em segundo lugar em Juara na corrida, pelo mesmo trajeto que vocês fez. Mas da próxima vez você pode contar comigo aí, para a gente também estar ajudando. Quero também, Chico, parabenizar a prefeita, que em nome do Haroldo pediu para agradecer ela o patrulhamento que fez até Águas Claras, em volta da arena, no distrito de Águas Claras. E parabenizar também o apoio do INDEA, que eu sei, o KID, o João do Hospital aí, a presença da Oriane, mais uns vereadores que também ajudou lá no rodeio. Em nome do Haroldo pediu para estar agradecendo todos vocês. Quero também que fazer um pedido verbal aqui, que depois seja oficializado, que a prefeitura passa um patrulhamento lá no bairro Cruzeiro do Sul, que estive andando lá hoje. Tem rua que você nem anda, você tem que ir, não tem nem condição. Fazer um quebra-gai lá, porque o povo lá está muito à mercê nisso. Só isso, só eu quero agradecer a presença de todos e boa noite a todos.
Próximo vereador, Hélio Gastão.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos nobres colegas e vocês que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu quero que o Marquito acabou de falar, fazer uma indicação verbal lá do bairro Cruzeiro do Sul, não só o Cruzeiro do Sul, como ali do Alvorada. Já passei também para o secretário a rua Marília, logo após o Mercado Sorriso, encontra com uns buracos muito feios, já aconteceu até acidente ali, e é uma rua muito movimentada. E também a rua Nelson Abdala, a moradora já não está tendo nem condições, Chico deve saber disso, hoje ela já cobrou da minha pessoa, que está um buraco enorme e não tem. Ali é uma coisa urgente, então já passei para o Carlos Nunes para estar fazendo. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos. E então nós estamos aqui para o trabalho com a população. E na medida do possível nós estamos cobrando da prefeita e o que for possível os moradores cobrem, nós temos que cobrar. Ah, então é só isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais. Indicação verbal... Até a vereadora Uliane estará assinando juntamente, pedindo a recuperação da iluminação do superposte na Avenida Rio Arinos, próximo à Crivale. Do lago até na Crivale, Léo, está no escuro lá. Então, solicitando, porque ali também, nessa hora que a gente vem de lá, é onde os alunos da Unemat estão deslocando para as aulas e é um local bastante perigoso. Quero aqui reforçar, senhor presidente, a indicação verbal que fizemos nós dois da questão da iluminação que a prefeitura fez no trecho da Unemat lá e nós conversamos com a prefeita para fazer também do trecho da Crivale, né, da Pestalozzi, até na entrada da Unemat. Então, reforçando essa indicação também, até pedir para o colega Salvador também poder assinar junto. Pode até todos os colegas vereadores assinar, até para reforçar o pedido, porque é muito importante aquele trecho ali. E nessa daí, senhor presidente, vamos incluir mais uma vez. Pedimos muito isso no mandato anterior, já pedi nesse mandato. Estamos nessa luta com o governo do estado para tentar fazer o trevo, né, a rotatória. O município não tem condição de fazer, então, pelo menos, Salvador, que o município faça um redutor de velocidade ali. Com a melhoria do asfalto, tá absurdo aquilo ali. Léo, a semana eu venho na minha caminhoneta ali e vem um carro atrás, você dá seta, o pessoal está achando que é permitindo a ultrapassagem, né? Vem carro de frente. Tá um risco muito grande ali, o pessoal da Unemat ali, a maioria do veículo é moto, estão colocando as vidas em risco. Já teve acidentes fatais ali, com vítimas fatais. Então, vamos pedir a iluminação com redutor de velocidade. Esse redutor de velocidade, colocar todos os vereadores assinando, mas cobrar urgência nisso aí, João. Porque é tragédia anunciada. Ali, com a melhoria do asfalto, realmente a complicação está muito grande. Também pedi para todos os colegas vereadores assinar mais uma vez a questão de tapa-buraco, mas tapa-buraco da forma que eu pedi na outra vez. Fazer o quê? Fazer mutirão. Tem que pegar a secretaria, Léo. Pegou sábado, tiver sol, pegou domingo, tem que fazer via mutirão. Porque não dá conta. Faz um bairro, quando terminado e chegou no outro, aquele primeiro já estragou. Então teria que fazer de forma de mutirão, pagar hora extra para o funcionário, mas tem que fazer de uma vez essa questão, senão vão ficar o ano inteiro tapando buraco. E quero aqui também reforçar um ofício que eu já fiz, transformá-lo em indicação, hoje até falei com o Rivaí, da questão da Estrada da Pedreira. Estrada da Pedreira que na época conseguimos, né, Léo, até um recurso, com o deputado Oscar, era deputado Luciano, mas quem intermediou na época foi o deputado Oscar, para fazer lá no Distrito de Águas Claras, Marquita, aquelas vicinais, também na época conseguiu recurso para a pedreira, através do governo federal, mas não deu conta de cumprir as metas necessárias. Então, hoje sabemos que ali também é uma bacia leiteira, maioria pequenos produtores rurais, e está praticamente intransitável, proibindo a pessoa escoar a sua produção, que é o leite. Então, queria também reforçar essa indicação ao secretário de transporte. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes, boa noite. Quero assinar junto com você, excelência, essa indicação aí para a pedreira. O pessoal me cobrou lá da Pamital e da Pedreira, um patrulhamento e as pontes lá, tentar colocar tubo naquele local. Cobrar também aqui a entrada de acesso do bairro João de Barro, Marquinhos, você mora lá, você sabe disso aí. A rua Maceió, principalmente, tem um buraco lá enorme, uma cratera, muito perigosa. Que lá vai acabar acontecendo um acidente lá, o pessoal está reclamando demais. E aquelas estradas de chão também que dão acesso ao bairro, não tem jeito de transitar mais. Hoje eu passei por lá, está quase impossível passar. Fazer um patrulhamento urgente, a chuva acabou, graças a Deus está acabando, né? Graças a Deus não, porque por outro lado é ruim, mas para o município, se não acabasse, nós estávamos ferrados, porque não tem nem jeito de fazer mais nada, estava buraco nada. E está para buraco em geral, no município, lá no bairro Floresta, no Jardim Floresta, Zé, quero que você coloque para mim na indicação, no Jardim Eldorado, e a pintura das faixas também da Avenida Rio Arinho. Nós estamos cobrando toda semana e não está fazendo essa pintura, correndo muito risco aí, principalmente nos locais, na localidade lá da Borracharia, lá perto da Inova, que transita criança para aquela escola, já teve acidente lá, a gente tem que pintar urgente essas faixas. Quero também cobrar aqui do secretário de Educação, fazer um ofício para ele, solicitando com urgência que mande micro-ônibus lá para a linha 3. Parece que hoje estava transitando por lá esse micro-ônibus, mas eu não estou acreditando muito não que seja lá. Infelizmente, é um serviço contratado e a pessoa não está tendo capacidade para executar. Se ele não tem capacidade, a gente tem que trocar a empresa que ganhou essa licitação e colocar uma empresa capacitada, Léo Boy. Inclusive, os senhores, o vereador Léo Boy e o vereador Marquito, fizeram parte da comissão do transporte escolar. Vocês sabem da dificuldade. Nós não podemos, já que é pago e é um custo muito alto para o município, nós temos que cobrar qualidade. E eu quero mandar esse ofício para o secretário de Educação, cobrando com urgência esses micro-ônibus na linha 3. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui, gostaria que a Secretaria Executiva fizesse um ofício reiterando o requerimento 035 de 2017 de autoria deste vereador e do vereador Heraldo Marquito, onde foi elaborado dia 17 de fevereiro e foi aprovado pelos colegas pares no dia 20 de fevereiro, onde nós estamos requerendo a cópia dos relatórios de vistoria da caminhoneta Patrimônio do PROCON, hora cedida para a Secretaria Municipal de Transporte, bem como a cópia do termo de cedência. Algo tão simples, e foi dado 15 dias no requerimento e até o momento a prefeitura não nos respondeu. Então eu gostaria que fizesse o ofício, dando o prazo de mais 24 horas. Bora não responder, aí estarei encaminhando e pedindo auxílio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Gostaria também que a Secretaria Executiva elaborasse um ofício para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e também para o governador Pedro Taques. Solicitamos quais os motivos da irresponsabilidade desse governo, desta secretaria, não está encaminhando as identidades dos municípios do Estado, principalmente de Juara. Desde o dia 3 de janeiro, tem muitas pessoas querendo suas identidades, primeira e segunda via, e infelizmente não tá vindo. Então gostaria que a Secretaria Executiva elaborasse esse ofício cobrando, e também, claro, o deputado Oscar Bezerra e a deputada Janaína. Uma vez nós já fizemos para o ex-governador Chico, que eu consegui uma redução na taxa da identidade. Por incrível que pareça, fomos atendidos, acabou aí atendendo e ajudando toda a população do Estado de Mato Grosso. Gostaria também de deixar registrado que elaborei, Chico, você lido do prefeito, alguns ofícios para a prefeita, e não está sendo respondido nossos ofícios. O ofício foi elaborado por mim e também pela comissão, onde foi formada por mim, pela Marta e pelo vereador Marquito, referente às obras inacabadas do município de Juara. Nós temos muitas obras inacabadas. Temos umas obras, por exemplo, aqui do Jardim Santa Cruz, Jardim Santa Clara, que já era para ter concluído, do Jardim Califórnia. E, salvo engano, nós estamos pedindo essas informações porque me parece que o TCU já vai entrar com a tomada de conta especial contra o município. Essas obras têm que ser concluídas, de qualquer forma, entregue até agosto. E nós sabemos que são obras complicadas. Então, por isso, eu gostaria de saber o posicionamento que está do município, que se resolva urgente. Referente também à quadra da Escola Costa e Silva, encaminhando um ofício hoje para o Executivo, onde, por nossa surpresa, o prazo para a conclusão da obra daquela quadra da escola foi prorrogado para o dia 18/7/2017. Lá na placa está uma data que já era para 2015, agora foi prorrogada para dia 18 de julho agora. Então, eu gostaria também de informação da Prefeitura referente a esse quesito, porque os professores, funcionários e alunos, pais, estão nos cobrando referente à construção e à conclusão daquela quadra de esporte na Escola Costa e Silva. Que tinha só isso, senhor presidente. Obrigado.
Não vendo mais matéria, vereador escrito. Pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de lei complementar do Legislativo 004/2017.
Encaminhando o projeto de lei complementar do Legislativo número 004/2017, que revoga o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 7º da lei complementar número 017, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre uso e ocupação de solo no município de Juara e da outras providências.
passa a mão para a minha secretária para a leitura é o projeto de lei do Legislativo 003/2017.
Projeto de lei do Legislativo número 003/2017, que denomina as ruas do loteamento Portal dos Buritis e da Outras Providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei Legislativo 004/2017.
Projeto de lei do Legislativo número 004/2017, dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso e da Outras Providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Mensagem do veto 005/2017.
Mensagem de veto número 005/2017. Veta parcialmente o autógrafo número 014/2017, referente ao projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações OS no âmbito do Poder Executivo Municipal e da Outras Providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de decreto legislativo 003/2017.
Projeto de decreto legislativo número 003/2017 concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Marilza Helena Rodrigues Viana e da Outras Providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de resolução 003/2017.
Projeto de resolução número 003/2017, que altera e acrescenta dispositivos na resolução número 123/2011, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Juara e da Outras Providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador inscrito no grande expediente. Não há nenhum vereador inscrito no grande expediente. Passamos à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Não há nenhuma matéria no grande expediente, na ordem do dia. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, não tem nada, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, considerações finais, professor Hélio Castão.
Boa noite a todos. Eu só quero aqui agradecer a presença de todos nesta sessão. E era isso que eu tinha a falar nesse momento. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador Pisolio Alves.
Senhor presidente, boa noite a todos, novamente. Só reforçando aqui a questão do projeto de lei 03, da carreira dos profissionais de fiscalização, que foi solicitado pela prefeita a retirada desse projeto. Projeto que foi amplamente debatido aqui desde o começo do ano. E no ofício aqui ela diz que vai fazer um estudo mais aprofundado. Na verdade, a gente já vinha, né, discutindo, vereador Flavinho, sobre essa questão, né, da incorporação, e um projeto que até no começo gerou uma divisão aqui de pensamentos, não divisão de trabalho, mas de pensamento, e chegou a um consenso que a administração municipal pensou-se e tirou o projeto. Então, na verdade, o projeto estava para votação, teria entrado na pauta aqui, mas nós estávamos prontos com os pareceres já das comissões todas e a votação seria feita e certamente, pelo que a gente acompanhava, ele estaria passando. Mas a prefeita em si, né, conseguiu ter um pensamento mais ponderado e resolveu segurar diante da atual situação que a gente encontra. Fomos, às vezes, taxados aqui de alguns vereadores de injustos e nós não conseguimos dar o aumento necessário ou a incorporação necessária na época. Alguns dos vereadores aqui foram motivo até de chacota em grupos de WhatsApp aí que a gente ouviu. Eu até hoje ainda vejo essas gracinhas, essas brincadeiras aí. Tem alguns cidadãos aí, principalmente alguns ainda que são servidores, ainda fazendo gracinhas em alguns grupos aí de WhatsApp. Eu acho que cada passo e cada dia a gente vai conhecendo as pessoas melhor. Então, mas a definição concreta, a prefeita soube ter a coerência de retirar o projeto. Então, quero até aqui parabenizar a prefeita pela coerência de ter retirado o projeto. Falar também aqui de uma dúvida que está gerando aqui muita intriga na Câmara Municipal aqui, vereadores, presidente, com relação ao índice, né, que nós temos aqui da estimativa da folha. Vereador Léo Boi, a gente conversou sobre essa questão, vereador Chiquinho, que é o líder. Nós recebemos as informações aqui, diz que em janeiro a dezembro de 2016 estava 48,81. Em fevereiro nós recebemos a informação de 50,04. Recebemos a outra informação, até março, 46,77. e depois com o reajuste agora da folha, nós recebemos a informação de que vai para 48,85. Então, há muita divergência nessa informação e até solicito aqui aos demais vereadores aqui para a gente fazer uma consulta mais forte sobre essa questão, vereador Chiquim, porque eu acho que nós temos a responsabilidade de ter essa informação mais concreta. Eu acho que nós precisamos fazer um requerimento, alguma coisa à Secretaria Municipal de Finanças, para que nos envie esse impacto aqui, realmente o que está acontecendo na administração municipal. Porque não pode acontecer isso aqui, 48, 50, 46 e 48. Alguma coisa está errada nisso aí, não está certo, e a gente sabe que não está nesses números aqui. E até peço aos demais vereadores, se a gente puder fazer um requerimento aqui, solicitando à Secretaria de Finanças realmente, essa análise aí nesse final de mês agora, presidente, que chega com esse aumento agora junto já, fechamento de mês, até o dia 20, o vereador Chiquim, para a gente consiga, o senhor que é líder lá, que eles entreguem essa análise aí para a gente e entreguem a análise concreta, certo? Porque nós somos responsáveis também por essa situação aqui, porque nós acabamos de aprovar aumentos aqui diante do impacto que está vindo aqui. Então, acho importante a gente cuidar disso aí, porque depois a gente vai responder junto também com a administração. Hoje tem uma reunião importante aqui, né, parabenizar o vereador Léo, o vereador Chiquim estava ausente da reunião com os agentes, vereador. Participamos os vereadores aqui para discutir a questão dos agentes de saúde. É um problema complexo ainda a resolver, né? Temos a situação dos testes seletivos aí a fazer. A prefeitura se mostrou bastante preocupada com a situação também, parece que vai resolver esse problema breve, e nós vamos acompanhar. Sabemos da importância dos agentes municipais de saúde, da carreira deles, e o problema sempre vem já antigo. A gente sabe que tem uma situação a resolver pendente, e nós como Câmara de Vereadores temos que estar junto com eles também tentando resolver. Sobre a questão da UNEMAT, que o vereador citou, a gente já fez essa indicação anteriormente, né, vereador? E realmente a estrada ali está perigosa, tem que fazer uma limpeza geral nas laterais também. E quando a gente pede redutor de velocidade, já falei isso aqui anteriormente, que a gente tenta salvar a vida. E ali realmente é um problema sério. Além da escuridão, tem o problema do matagal que é em volta, e agora a pista está boa, o pessoal anda mesmo correndo. Essa semana também recebi a preocupação, vereador Léo, o senhor que indicou lá a questão da iluminação da Ayrton Senna, final dela até o bairro do Cruzeiro do Sul, os moradores ali, esses dias uma senhora que tem um filho ali que mora na avenida mesmo, a gente tem um comércio, um restaurante, disse que o filho dela foi assaltado. Estava voltando da escola a pé, menino, foi assaltado, o pessoal tomou o celular dele, dois rapazes cercaram ele, um segurou ele e o outro tomou naquela escuridão daquela via. Então a gente tem que apertar realmente. E outra, foi solicitado também um recurso da TIP aqui, né, para um resultado que a gente está esperando, esse resultado ainda que não chegou, para que a gente saiba realmente a aplicação desse recurso. Eu acho que dá para fazer essas duas entradas aí, rápido aí, para a gente melhorar essa iluminação. Então, tem condições de melhorar a entrada da cidade, melhorar o visual e a segurança das pessoas também, que é importantíssimo. Vou falar sobre Tava Buraco, a gente já falou bastante, né, vereador? Não adianta a gente falar a questão de mutirão. A gente já até conversei esses dias com os responsáveis lá. Falei, aproveitar esses dias de sol, né, vereador Hélio, para a gente poder botar esse mutirão aí na rua, vereador. Esse final de semana mesmo fez sol, o pessoal, eu sei que foi dia de trabalho, mas eu não sei, tem que dar uma acelerada realmente. Tem lugares que já tampou duas vezes, já abriu novamente. E quando você falou que dá a volta, o buraco está lá novamente. Então, difícil demais. A gente todo dia está encontrando problemas na rua aí, porque as pessoas cobram a gente cobra a administração, mas nós estamos chegando ao mês de maio, vamos para junho e as coisas ainda estão, parece que não estão caminhando. O Centro Esportivo, vereador Léo, o senhor cobrou a questão das obras. Eu encaminhei um ofício à CGU com relação ao Centro Esportivo ali, que era o Joara Tênis Clube. Eles me deram uma resposta, que pediram um prazo agora, até o dia 12 para a resposta. Eles estão analisando o projeto, até o dia 12 eu vou ter a resposta do Centro Esportivo. Como é que está a situação daquela obra? Porque eu sei também que deve estar já o prazo expirando e vai perder, e o município vai perder dinheiro, porque vai ter que acabar pagando também a contrapartida que já foi, e o dinheiro às vezes tem na conta alguma reserva, vai acabar acontecendo isso aí. Então, tem que apertar esses projetos mesmo. Não adianta falar que foi deixado de administrações anteriores, mas são verbas que tem no município que estão alocadas para ter na administração. E demais, parabenizar realmente aí aos trabalhadores, a vereadora Marta foi feliz em dizer, a todos de Juara, nós aqui, por esse dia aí, é o final de semana, né, festivo, a cidade esteve alegre, constante. Hoje, né, uma terça-feira, o pessoal não está acostumado a vir na Câmara, deu menos gente hoje aqui, mas quem vem está interessado realmente. E nós estamos aqui firmes e fortes aí, acho que tem uma semana extensa de trabalho para a gente poder colocar esses projetos em dias. Então, agradecer a presença de todos aí, muito obrigado, boa noite e um resto de semana aí de muito trabalho para a gente.
Vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, novamente, à população presente, secretário e imprensa. Quero aqui reforçar também o pedido do Hélio Gastão sobre lá da rua Marília, que já faz tempo, né, que está ruim ali, o povo está cobrando, já fizemos o ofício, já pedimos. Quero também estar oficializando também o pedido do Fravinho, que eu já fiz até um ofício, Fravinho, há uns 40 dias atrás, mas até hoje não veio resposta para mim, sobre uma cratera que tem ali no João de Barra, ali, muito feio. Já coloquei até um cavalete lá, eu não sei se foi a chuva, se alguém que derrubou dentro do buraco. Fiz um pedido ali para a prefeita para pôr uns tubos ali, tirar aquelas pontes e aonde está esses... Quem for ver lá amanhã vai ver que o trem realmente está muito feio e perigoso. Quero também aproveitar e também agradecer ao pessoal... O pessoal lá de Águas Claras pediu para agradecer a todos novamente, estava vendo a mensagem ali, sobre a força que deu lá no evento, a prefeita, sobre a estrada. E já fiz também ali, Fravinho, pedi ali a professora lá do assentamento para ver se ela me responde sobre se o micro já está lá puxando. Ela não entrou online ali ainda, mas até amanhã já tem essa notícia. Só isso e meu boa noite a todos.
Próximo vereador, Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários, população, boa noite. Sobre o micro Marquito Flavinho. O Liane estava acompanhando também, né, Liane? O que foi combinado, que esse final de semana era para estar lá, a partir de hoje, tendo as aulas já era para estar puxando. Isso foi acertado com o proprietário, né, do veículo anterior. Se ele mandou para lá e não puxou ainda, vamos ter que mais uma vez dar... já comprou o micro e já mandou para lá, era para ter mandado esse final de semana. Salvador falou da questão dos agentes de saúde, Salvador. Realmente uma luta antiga, não pude estar presente hoje devido a casos até problemáticos. Hoje recebemos notificações de doenças zoonoses, ou seja, ali no INDEA a gente recebe as documentações também de zoonoses, que é doenças dos animais que pode transmitir para o homem, então são casos de saúde pública, a gente tem que fazer um levantamento, estamos fazendo ainda porque são doenças de gravidade alta, então a gente está fazendo esse trabalho, não podia nem estar divulgando, mas até justificando a falta, né, na reunião dos agentes. Agentes esses que já sofreram muito, os vereador, juntamente com o Léo, o João, já trouxemos aqui, deputado Valteni, já trouxemos sindicato da categoria para tentar fazer a defesa, mas aquilo que eu sempre falei, todas as vezes faziam, os gestores erravam, faziam o teste seletivo de forma errônea, porque a partir da emenda constitucional não podia mais fazer teste seletivo simplificado, gestores continuavam fazendo e com isso prejudicando a categoria. Aí chega num ponto que ia estourar a bomba na mão de alguém, e está estourando agora. Pelo jeito, não tem o que fazer muito com eles. Uma parte vai conseguir homologar o que foi feito, né, teste seletivo, mas a maioria é teste seletivo novamente, que é uma pena prejudicar os servidores que já estão trabalhando, já estão qualificados, ou seja, o município também tem prejuízos com isso. Mas é aquela velha história, erro de gestores prejudicando servidores. Da estrada Águas Claras, né, Marquito, foi feito um patrulhamento até rápido, mas que mesmo após a chuva não estragou, tá? Melhorou bem o trânsito ali. Também tem que parabenizar o Haroldo por levar o evento lá, evento tranquilo, evento de grande participação popular. A gente está acompanhando aí, até quero parabenizar a vereadora Marta, que eu acompanhei na discussão num grupo, Marta, se defendendo seu posicionamento, questão de reforma de previdência, reforma trabalhista, posicionamento seu semelhante deste vereador. Hoje a gente vê lá que a grande mídia está propagando pelo governo federal, comprando pelo governo federal, que previdência 55% do orçamento, 8% para educação, 9% para saúde, 0,7% para ciência e tecnologia. Faltou na conta eles colocar a corrupção da Lava Jato dos políticos corruptos. Só isso, porque tenho certeza que se não tivesse essa corrupção, não estava precisando fazer reforma trabalhista e previdenciária. Brasil, estou voltando a falar, Brasil precisa é de reforma política. Hoje à noite, vim para cá, o Supremo já liberou o Zé Disseu, já tinham liberado o Eike Batista. Então vai virar o quê? Vai virar pizza mesmo. Não vai aparecer dinheiro de volta. E, mais uma vez, o trabalhador tem que ser penalizado. Trabalhador esse que não teve comemorado no dia de trabalho, realmente. Porque é retirando direitos que foram garantidos há muito tempo e não foi por culpa deles que está tendo esse rombo que falam da Previdência. Rombo esse que, no Estado aqui, não permitiu abrir uma CPI para investigar. Então, se tem rombo, deixa investigar. Esse é o papel do legislador. Governo federal, a mesma coisa. Faz de tudo, atropela para não deixar conseguir, pelo menos, fazer as auditorias e ver que realmente não tem rombo. O que tem rombo é corrupção. O vereador Salvador falou da questão das obras inacabadas, o Léo também pediu ofício. Essas obras inacabadas, uma delas é a UBS lá do Santa Cruz, Léo. Essa empresa nos garantiu que em 60 dias ela termina essa obra, entrega a obra, obra importante. A do Juara Tênis Clube, muito difícil, Salvador. Realmente é uma obra que o município, falei aquele dia, o município vai lá em Brasília de pires na mão. Se o cara falar entregar para ele uma bomba, ele... Não, vou ter que levar alguma coisa lá para Juara, nem que seja uma bomba. É igual aquela história do prefeito que vai na cidade pedir alguma coisa pro governador. O governador fala assim, ó, o que eu tenho aqui é para você fazer quebra-mola, mas não espalhe, né? Ele chegou lá e fez os quebra-mola tudo encostadinho do outro, Léo. Não espalhar para quê? Para não divulgar para os outros prefeitos não ir lá e cobrar dele, porque não tinha nada mais. É só pires na mão. Então vem obra desse tipo. Juara Tênis Clube é uma dessas, Salvador. Uma obra que pegaram por R$1 milhão que não terminava com dois. O município vai fazer, sabe o quê, Léo? Vai ter que devolver o que já foi investido ali. 35 mil e mais a contrapartida que gastou, vai devolver recursos para o governo federal. Ainda bem que não estava igual a situação da UPA. A UPA, quando pegamos aqui no mandato passado, né, Léo? Faltava 100 e poucos mil para terminar a obra de 1.400.000. Se não termina, tinha que devolver o recurso inteiro. Ali não, gastou 35, o município vai tirar de algum lugar da saúde, da educação e vai ter que devolver. Porque senão fica inadimplente, perde as certidões, o município não consegue nem fazer convênio mais com o governo federal. Sou presidente da Comissão Municipal do PSB. Teve um caso do Estado aí, né, que o deputado Fábio Garcia foi destituído, ele e a comissão provisória. Meu posicionamento sobre partido político, defendi a nacional, porque queira ou não queira, o deputado pode ter seu posicionamento, mas teve a reunião da executiva com todos os deputados e senadores e ficou aprovado por 95%. Do partido que ia votar contra a reforma trabalhista e reforma previdenciária. Então não foi respeitado pelo deputado, o deputado fez sua defesa lá, vai tentar se justificar, porque não é ditadura mesmo, tem o direito de se manifestar, mas também tem que ter o respeito para o partido político. O Brasil, quando fala de reforma política, ela diz que esse partido é apenas mesmo, igual a vereadora Mata, a gente comentando, né? Não, é apenas para achar uma vaga para ser candidato a vereador, ser candidato a deputado, candidato a prefeito, e não é isso, tem que ser respeitado os estatutos dos partidos. Até o Salvador falou, ah, mas aí não é democracia. Eu falei, não, mas se você pegar um cara que é de... Não tem nada a ver com aquele partido, vai lá e entra nele, ele não quer, nunca vai querer respeitar, né, Léo? Por quê? Porque não condiz com a ideologia dele, com as ideias dele. Então ele tem vários partidos que ele pode escolher um que adequa mais à sua situação, à sua defesa, à sua ideologia política. Queria também, senhor presidente, fazer mais um... Naquela do tapa-buraco lá, da recuperação dos asfaltos, queria que a Secretaria Executiva também... exigisse da Prefeitura Municipal que notificasse as empresas, Léo, que fizeram os asfaltos nos bairros, nos loteamentos novos do município de Juara. Porque está vergonhoso. Tem asfalto de menos de um ano que já está deteriorado. Isso aí, já tivemos aquela vez, né, Léo, lá no Santa Cruz, no Califórnia, onde foi feito que a empresa tem 5 anos para estar mantendo lá. Então, asfalto de menos de um ano, a Prefeitura ter que tirar recursos de outros locais para estar fazendo é um absurdo. Então, quero que também faça oficializar, né, a Prefeitura para que cobre das empresas nos loteamentos novos. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos, convidá-los para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Professor vereador Loboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, só gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, que eu esqueci lá no pequeno expediente, e registrar também, Chico. Eu gostaria que você cobrasse do Executivo Municipal, o Creio que está aí. É, referente a um ofício que nós solicitamos das ruas Adelino e Rua Curitiba, no Jardim Paranaguá, onde já foi autorizado pela gestão anterior a pavimentação asfáltica. Aquelas ruas já foram feitas. É, a tubulação, a terraplanagem está pronta, falta apenas 35% para a conclusão desta rua. Então, eu estou ouvindo algumas pessoas que têm reclamado, dizendo que não vai acontecer mais a execução dessa obra. Eu estou achando estranho, porque eu participei na época com o ex-prefeito Edson Piovisan, e ele autorizou, foi um pedido nosso, e ele autorizou essa pavimentação asfáltica, que eram as duas únicas ruas do Jardim Paranaguá que não tinha, que não estava no projeto. Aquela rua onde desce do Arudo, onde mora o Nicodemos, e a que sai da Deju e sai até lá em cima, perto da BB. Então, todo o trabalho mais caro já foi realizado. E se não concluir, vai se acabar, só vai gastar dinheiro, o dinheiro do FETAB vai para o ralo. Eu sei que recursos tinha, que o ex-prefeito deixou, então ficou acordado, inclusive aprovado pela comissão, a conclusão desta obra já com recursos. Por isso que eu gostaria, porque eu procurei a Norpave para cobrar, e a Norpave disse que está com dificuldade com referência ao executivo municipal da execução dessa obra. Por isso que eu encaminhei Esse ofício, então, gostaria que se informasse na nossa próxima sessão. Gostaria também de agradecer aos colegas vereadores e registrar que o Salvador disse aqui, muito bem lembrado, referente à reunião hoje com os agentes comunitários de saúde e agente endemias. Creio que está aqui, onde eu gostaria de agradecer, creio que você, a prefeita e toda a equipe, que aqui foi uma reunião produtiva e onde se mostrou, Chico, de fato, para os agentes, o que pode e o que não pode acontecer. Porque antes eles vinham, procuravam um vereador, procuravam outro, procuravam o secretário de administração, o de saúde, procurava prefeito, e não se tinha uma definição correta. Então, a partir de hoje, ele já tem aí, já sabe o que vai acontecer. Claro que a prefeita se dispôs também, Cleiton, está indo para Cuiabá e vai tentar falar com o Tribunal de Contas, ver se consegue, Chico, estabilizar aqueles agentes de 2012, e 2011 e 2013. Embora também que tem que se conversar com aqueles anteriores a 2006. Que, ao meu ver, se conseguir estabilizar, vai ter que estabilizar todos. 2013 foi publicado no Diário Oficial. Os outros deram publicidade na imprensa local. Então, também foram publicados. Mas isso aí tem que ver esse entendimento do Tribunal de Contas. Tomara que a prefeita consiga e se resolva, de fato, a questão dos agentes comunitários de saúde e agentes endemias aqui no município de Juara. Gostaria também de deixar de relatar aqui alguns projetos meus que deram entrada hoje, dos três. O projeto de lei do Legislativo 03, que denomina a rua do loteamento dos Buritis. Às vezes algumas pessoas vão achar estranho, lá tem as ruas projetadas de 1 a 8. E tem uma emenda minha também na Lei Orgânica do Município de Juara, dizendo que toda a mudança da nomenclatura de ruas e logradouros públicos do município de Juara é apenas através de audiência pública realizada com os interessados. Como lá no Buritis a rua está rua projetada 1, projetada 2, 3 a 8, e lá não tem residência, não tem moradores, e o próprio proprietário nos procurou que gostaria de estar dando a nomenclatura das ruas, e não só fica a rua projetada 1, 2, é por isso que nós estamos fazendo esse projeto que está dando entrada para as comissões na data de hoje. Eu não vejo a necessidade da audiência pública, mas se houver necessidade, as comissões estão aí para realizá-la. Eu acredito que não há necessidade porque não tem moradores na mesma. O projeto legislativo 004... é a criação do museu, é um pedido da UNEMAT, esse Chico, nós já vemos conversando, o Paulo Beck está aqui, que a vida inteira solicitou, e a TV Juara Salvador sempre gostaria da criação desse museu, que temos aí sua Frano, que fez aquela doação daqueles materiais. Então nós estamos dando entrada hoje também na criação desse museu, porque o UNEMAT também parece que tem recursos que consegue garear, já tem muitas coisas para o museu aqui do município de Juara ou do Vale do Aninos. A outra alteração é no projeto de lei complementar do Legislativo 04, onde nós estamos aí revogando o parágrafo 2º do artigo 7º também da lei complementar 017. As comissões têm que analisar, não vejo que há necessidade também de audiência pública, até porque a prefeitura também já mandou um documento aqui, um projeto de lei, alterando também o plano diretor, sem audiência pública nós aprovamos. Da mesma forma, indo contra a mão o que a prefeitura disse, que a ex-secretária de planejamento e que trabalha lá hoje, diretora ou adjunto, não sei, Alzira, disse referente ao desdobro do terreno, que não concordava porque não houve audiência pública. Na outra semana ela mandou também alterando o plano diretor sem audiência pública. Mas não vou questionar, mas esse aqui que nós estamos revogando diz o seguinte, parágrafo 2º. Nós aprovamos aqui a lei que autorizava, e nós autorizamos, creio, do município de Juara, a loteamento, por exemplo, Bandeirantes, que é de interesse social. Tem também o loteamento Caeros, que é ali perto da Rádio Tucunaré, que está com problema. Inclusive o proprietário ele fez com as medições social, do loteamento social. Está errado, porque não foi aprovado, e aí você se depara aqui no parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha a situação. Somente o município e as agências governamentais de habitação popular poderão construir conjuntos habitacionais populares no território municipal, os quais serão classificados como Zona Especial de Interesse Social, as EIs. Então, isso aqui o próprio já discutiu com o Meri, onde entrou em confronto com aquela lei que nós aprovamos, por isso que tem que ser revogado com urgência, porque até o próprio Bandeirantes está irregular. E aí nós estaremos aí com esse parágrafo 2º travando o município, aí se alguém quiser vir fazer, construir outro loteamento no município de Juara. Só presente que eu tinha era só isso. Quero aqui parabenizar, aproveitando o Moisés que aqui está, Moisés, pelo seu evento. Eu não pude participar, não estava no município, mas fiquei sabendo que foi um evento muito bom. E desejo sorte para o próximo e que siga em frente aí, que se torna tradição, né, Chico? Um evento desse no município de Juara, como o Salvador disse, esporte sempre é bem-vindo. Né? Ainda bem que a sociedade parece que ajudou, a Câmara, a Prefeitura, com sua secretaria. Então quero parabenizar você e toda também a equipe da Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo também, que participou. Ajudando você e as demais secretarias e os vereadores que também, parece ter vereadores que participaram, que ajudaram também no patrocínio. Então, queria parabenizar você e toda a equipe. Que eu tinha só isso e convidar vocês para a nossa próxima sessão, né, presidente? Que será na próxima segunda-feira. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador, Eliane.
Senhor presidente, esse fim de semana eu estive no Banco da Terra com meu pai e, além das péssimas condições da estrada ali pela Beira Rio, eles solicitaram que fosse encaminhado um tubo para estar colocando ali naquele barracão logo na entrada do Banco da Terra, sabe ali, Chico? Ali é um local que tem bastante trafegabilidade de caminhão e aí eles solicitaram se tinha como e já entrei em contato com o secretário e ele fez esse compromisso de estar encaminhando para lá nos próximos dias. Também há mais ou menos um mês atrás, eu acho que não só eu, o Chico também fez essa cobrança, da prefeitura a respeito do caminhão que presta serviço no assentamento. E semana passada nós tivemos a resposta que essa semana o caminhão já vai começar a fazer o serviço. E quero agradecer aqui o Carlos, que ficou em cima cobrando para que os pneus e as peças fossem compradas o mais rápido possível para prestar atendimento para aquele povo. E também agradecer ao Rivair, que esse fim de semana, ontem, dia do trabalhador, nós estivemos o dia inteiro acompanhando o trabalho ali na linha do a linha da Catuaí, sentido Araputanga, no qual foi encaminhado, já tinha um maquinário, e hoje ele mandou mais uma para adiantar o serviço, e está ficando um serviço muito bom, o tempo ajudou, né? Então eu quero agradecer ele e a prefeita. Muito obrigada.
Próximo vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, em nome da Drica, do Mané, do Sidemar, da imprensa local, agradecer também. Quero iniciar aqui parabenizando o município de Juara, o secretário Luciano Oliveto, o nosso amigo também Moisés, pela corrida. Moisés, parabéns. Nós precisamos disso aí mesmo, de inovações, de melhorar, trazer pessoas para o município, agregando valor. O pessoal vai gastar no nosso município, vai trazer benefícios para nós, né? Parabéns e continue assim, conte com o nosso apoio sempre. Não podemos fazer muito, mas o que podemos fazer, faremos, tá? Quero agradecer também ao secretário de Agricultura, o senhor Mauro. Estive com ele na Água Boa, visitando algumas propriedades rurais. O pessoal reclamava das despesas lá que estava tendo com o agrotóxico, Chico, nas suas plantações. E às vezes é a falta até de instrução, né? Falei com o secretário foi lá e disponibilizou toda a sua equipe, o agrônomo do município, para fazer uma visita para eles, explicou como poderia ser feito o plantio para melhorar a agricultura familiar do município de Juara, Salvador. Você sabe que esse pessoal gasta aqui, o que eles ganham, eles pagam um absurdo de impostos aqui e gastam aqui. Eles emitem notas fiscais para o JBS, por exemplo, pagam imposto e gera muito emprego também. Quero aqui mandar um ofício para o secretário Caio Vilela, secretário de Saúde, estive falando com a Drica, até ela é um pedido meu antigo já, e me relembrou isso aí, porque às vezes a gente lembra de alguma lei que já existe no município e alguns momentos a gente esquece, né? Como eu disse sempre no início do mandato de todos os vereadores aqui, o importante não é tanto a gente criar leis, mas sim cobrar as que já existem. Existem várias leis no nosso município que não estão sendo cumpridas. E o papel do legislador é fiscalizar e cobrar o cumprimento dessas leis. Eu vou ler aqui a lei 2049, de 21/12/2009, que eu estou solicitando do secretário Caio o cumprimento dessa lei, que é de grande sua importância no município de Juara. Lei Municipal 2049, de 21/12/2009, institui o programa Saúde Juara de doação de medicamentos no município de Juara e da Altas Providências. O prefeito municipal de Juara, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Juara o programa Saúde Juara, doe seu medicamento, visando captar doações de medicamentos e promover sua distribuição através da farmácia do Hospital Municipal, posto de assistência médica e postos de saúde da família, sem fins lucrativos, previamente cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. Este programa prevê a arrecadação junto à população do município de Juara de medicamentos armazenados em domicílio que não são mais utilizados para tratamento, desde que estejam dentro do prazo de validade estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável pela sua fabricação. Parágrafo único. Os medicamentos cujo prazo de validade já esteja vencido deverão ser coletados, separado e dado a destinação adequada aos mesmos. Artigo 3º. Poderão participar deste programa pessoas físicas, clínicas e consultórios médicos, das indústrias, laboratórios farmacêuticos e distribuidores de medicamentos por meio de seus divulgadores. Artigo 4º. Poder Executivo, através dos postos de saúde e locais pré-determinados, promoverão a coleta dos medicamentos doados, confiando sua guarda, manutenção, separação por tipo e prazo de validade do medicamento para posterior distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. Para fazerem a retirada dos lotes de medicamentos, as pessoas físicas deverão apresentar, no ato da solicitação da medicação, o receituário médico que comprove tal necessidade. Artigo 5º. O Poder Executivo desenvolverá campanhas, principalmente isso, campanha de esclarecimento e estímulo à doação de medicamentos, divulgando os locais de coleta.
Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Chico falou que é dele, a autoria, parabéns, vereador. E quem promulgou, quem sancionou a lei foi o José Alcir Paulino. Né? E eu solicito a cobrança dessa lei, porque é de relevante importância para o município. As pessoas destinam medicamentos com prazo vencido, até nos locais errados, né? Dando problema para o meio ambiente, vocês sabem disso. Então, se automedicam também, tem um medicamento na casa dele, acaba usando aquilo lá. Então, isso é de muita importância para o município. Tem pessoas que têm um monte de medicamento parado na casa dele e não sabem o que fazer com aquilo. Boa noite, obrigado.
Próxima vereadora, a vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, no domingo tive o prazer de estar na festa da comunidade Verdão da Serra e lá o secretário de saúde, Caio Paulino, ele lançou o leilão para recuperação, para reforma do Hospital Municipal. Uma iniciativa que tem o apoio dessa vereadora e acredito de todos os vereadores. Nós sabemos como a sociedade juarense se mobiliza para fazer o leilão do Hospital do Câncer. E eu sempre pensei, por que não fazer um leilão para melhorar a qualidade do nosso hospital aqui? Né? Porque aqui é o primeiro atendimento. O secretário Caio lançou essa iniciativa lá no Verdão, já angariou alguns fundos e provavelmente o leilão acontecerá em outubro. Então, eu acredito que essa casa aqui se empenhará para que esse leilão seja um sucesso e o nosso hospital melhore significativamente e o atendimento para a população também seja de mais qualidade. Quero parabenizar o Moisés pela brilhante atuação aí na corrida, o Carlinhos pelo ciclismo. E são iniciativas como essa, de pessoas que às vezes nem aparecem, nem têm o brilho da festa, mas são iniciativas como essa que fazem o nosso município ser reconhecido. Meus parabéns e espero que o ano que vem você consiga ter mais ainda participantes na corrida, que sem dúvidas foi um sucesso. Eu estive no final, na praça, e vi a satisfação dos corredores em participar, em levar prêmios. Muitas pessoas foram premiadas, então isso para o município é muito importante. Sobre a retirada do projeto número 003, né, ele entrou nessa casa ainda no recesso. Um projeto que visava incorporar uma gratificação dos fiscais. Esse projeto ele causou mal-estar, polêmica nessa casa, e a prefeita achou por bem retirá-lo. Quero fazer um desabafo aqui, porque eu fui atacada em redes sociais por ter um posicionamento claro em relação ao projeto. Em nenhum momento eu me coloquei contra o reajuste para uma categoria. Eu não sou contra. Eu me coloquei contra naquele momento porque melhorava significativamente o salário de um grupo em detrimento da maioria. Eu queria até, né, ver a reação de muitas pessoas que me criticaram, quando a gente sabe que o RGA foi menos de 5% agora. Né? Mas você ter um posicionamento claro, definido, tem um preço. Eu já paguei esse preço logo de início, porque fui rechaçada, fui atacada, porque as redes sociais elas têm um serviço positivo, porque a gente discute legislação, posicionamento político, mas serve para muita gente que não tem coragem de se posicionar claramente, te atacar. Né? Eu, em nenhum momento, tive dúvidas da minha posição. Eu sempre digo que quando a gente tem convicção naquilo que a gente defende, você não tem medo, por mais que as pessoas te ataquem. Eu não tenho medo dos meus posicionamentos. Continuo sendo atacada, como o vereador Salvador falou, né? Ficam tentando achar meios de te desqualificar o teu trabalho, desqualificar a tua atuação. Eu não tenho medo de ataques pessoais. Eu acho que as pessoas elas têm que ter coerência. E eu acredito que aqui eu estou sendo coerente. Aqui eu estou defendendo a grande maioria dos funcionários públicos desse município. No dia da votação do RGA, que nós fomos vaiados aqui nessa casa, sem justificativa, eu defendi que sim, que era bom que todos os profissionais da educação tivessem a garantia do piso. Mas a lei não garante isso. A prefeita não está infringindo a lei quando ela garante o piso só para o magistério. Então, eu acho que coerência é fundamental para a atuação enquanto vereador. E por mais que a gente receba críticas, as redes sociais são palco para isso. As pessoas se escondem atrás das redes sociais, né? Mas, enquanto eu estiver realizando uma atuação coerente, não vou ter medo, né? Quanto ao projeto de resolução que altera o regimento, nós que somos da Comissão de Justiça e Redação, percebemos que muitas vezes o regimento ele não fica claro na questão dos prazos. A população nos cobra. Eu até já fui cobrada na saída da sessão por que a tramitação dos projetos nessa casa não é transparente. Então, eu acredito que a população tem direito de saber o que tramita, como tramita, em qual comissão está, qual a situação do projeto. É natural que o cidadão que venha a essa sessão queira saber por que tal projeto foi votado, por que ele não apareceu, porque onde ele está. Né? Nós temos responsabilidade, nós temos que prestar contas. E a nossa conta é prestada para o cidadão. Então, os projetos têm que correr com transparência dentro dessa casa. Né? Eles não podem, em determinado momento, desaparecer. Né? Nós não podemos tomar como modelo o que acontece no Congresso Nacional, que os projetos ficam lá 2, 3, 4, 5 anos sem tramitação. Né? Nós temos que pautar pela qualidade do nosso trabalho. É isso que garante uma atuação eficiente do vereador. Então, por isso que nós decidimos fazer algumas emendas no regimento, estabelecendo prazos claros da tramitação dos projetos aqui nessa casa. Tá? E queria agradecer a presença de vocês, a Drica, que não falha, está sempre aqui, né? O Sidemar, Mané, o secretário Cleirton, Camila, Thaís. E eu muito obrigado pela presença de vocês e boa noite.
Quero parabenizar o Moisés, que está aqui presente. Brilhante trabalho. Competidor também, chegou em segundo, né? Segundo lugar. Parabéns pelo trabalho que você fez, brilhante, daqui da região. A gente participou do começo ao fim. Cansei até de ver vocês correr lá. Cheguei mais cansado que vocês, só andando ali dentro. Meu Deus do céu, que exercício ruim que eu dou. Parabéns ao Carlinhos, da Varanda também, no qual eu vi várias pessoas de Tangará, Cuiabá, Colíder, Sinop, até Ariponã no fundo aí, com toda a dificuldade, Marta. Teu irmão mora lá também. Veio competidor de lá também, um senhor de idade, mais de 50 anos, ficou em primeiro lugar na competição dele. Que pique! Que correria, rapaz. Parabéns a todos vocês. O Mané tinha que participar dessa também, né, Mané? Na próxima aí. Bom, senhores, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que a próxima sessão, convidar todos vocês, que a próxima sessão será na próxima segunda-feira, dia 8/5, às 20 horas, nesse mesmo recinto. Quero que todos vocês participem, obrigado pela presença, obrigado por tudo aí, a imprensa, Parício, Paulo Berger, os nossos assessores, que permaneçam também e façam um bom trabalho. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.